Já vem Nerd Esporte Clube. É comigo mesmo e enorme audiência do Jovem Nerd, agora também no Jovem Nerd Esporte Clube. Saudações, torcida brasileira. Um abraço, amigas e amigos de qualquer canto desse nosso amado e pálido ponto azul. Que tenhamos um programa espetacular nesse sabadão, 27 de junho de 2026. Abro agora o microfone esportivo mais famoso da cultura pop, Nerd e Jack, ao lado dos meus queridos colegas de bancada. Bom dia, Marcelo Bassoli.
Marcelo Bassoli.
Cara, então, está se superando.
Tem que fazer mais aqui, ó. Tem que fazer mais aqui, ó. Trabalhar o pescoço.
É, o meu foi do Tite. Não foi do Richardson, foi o Tite tentando fazer, entendeu?
Caralho, parabéns, Marcelo. Vou te
muito falar, bom. Tá?
Não, Marcelo, então falando, hein, que você, agora que você liberou os adereços, né?
Ah,
opa!
Tá,
não, opa. Você liberou camisa do Deus perdoe as pessoas ruins e tal. Falta você vir com a faixinha 100% Jesus, hein? É o que estão pedindo nos comentários. Não,
a galera tá pedindo as comemorações do Neymar, mas ele precisa fazer gol. Se fizer gol, vai ter.
Senão, mas pelo menos a camiseta aí, Belong to Jesus aí pro Kaká aí, porra. Vai, lembra do seu Kaká, menino aí.
Do Kaká eu já fiz, pô. Já fiz a do Kaká. Tem a do Rayan, né? O Rayan faz também. Mas,
enfim, faz assim, vamos... faz o C, pô.
Não, o Rayan, desculpa, o Estevão, né? O Estevão que faz
é,
o Rayan.
Exato.
Não, mas o Rayan tem que fazer gol, gente. Os caras têm que fazer gol.
Concordo.
Eu já fiz do Cunha, concordo. Já fiz do Vini, que foi só também a galera que fez gol. Então...
Bom dia, Tucano.
Tucano! Bom dia, vou trazer verdades hoje aqui, hein?
Maravilha, quero verdades.
Olha aí, quero saber.
Porque ele trabalha com mentiras geralmente nos programas, mas hoje, especialmente...
Deu a entender verdades. Que é isso, né?
Não, já basta a trivia dele de Nepo Baby, que era tudo mentira.
É que era uma trivia insana, ela era tipo assim, não era...
É verdade, era temática, né? Era temática, exato, com certeza.
Exato.
Acabou o aquecimento, amarre bem sua chuteira, porque a bola vai rolar.
Rola a bola, vai rolar! Atenção, audiência do Jovem Nerd Esporte Clube, a bola vai rolar!
Hoje a gente falar dos jogos que rolaram no dia 26 de junho de 2026, que fecharam os grupos G, H e I. Lembrando que eu tirei o aviso do início, então se você só nos escuta, você pode nos assistir em vídeo através do nosso YouTube e do nosso Spotify. Se você usar outro agregador, vai ser no áudio mesmo. E descobri que o botão hypar, tá? Do YouTube, que nós estamos pedindo pra galera clicar. Aí. É só no mobile, é só no celular. Então vai lá pelo seu celular, pelo seu smartphone e clica no hypar aí no vídeo, por gentileza.
Então o Tucano me chamou de vovonauta, porque eu tava procurando no browser aqui mesmo. Não tinha
como. Quem usa o browser é vovonauta. Exato.
Continua.
Quem usa internet pelo computador, Marcelo? A juventude, minha namorada faz faculdade com os jovens, né? Uhum. E ela... A galera não sabe o que é uma impressora, mas...
Ele dá aula pra jovens,
porra. Mas a molecada não sabe mais o que é uma impressora, Marcelo. Entendi. Galera não tem mais computador. É tablet ou celular e é isso. Pô, aí.
Então, Tucano, você tem a missão moral aí de pedir pra galera imprimir coisas só pra a galera descobrir o que é uma impressora. Não é que não seja necessário.
Eu sou necessário. O único professor do meu curso que dá prova com papel.
Olha, caralho.
Caraca, os outros
ontem,
fazem
como? Ontem, inclusive, eu fui pra faculdade, último dia, agora tô de férias, pra dar exame.
Ah, impressão, legal.
É.
Legal. Fiquei muito. Minha solidariedade aí.
A bom, galera vai sem caneta, vai... Não sabe como
rapaz,
é que faz.
Sem caneta.
Bom, recebi um pedido do patrão aqui pra divulgar o Nerd... Como chama isso aqui? Nerdcast RPG... Western.
Ah, é um programa que tem lá, né?
É, diz que é. E saiu ontem o segundo episódio. Caralho, sacanagem.
Tem um personagem maravilhoso que chama Philippe Lebon.
Bom demais.
Que é o cliffhanger, porque ninguém sabe se ele vai morrer ou não, porque ele tá extremamente ferido aí, foi baleado.
E tá bêbado também, Tucano?
Ah, tá. Bastante.
Então. Não, e é legal que esse episódio aí teve uma... É, sem dar spoiler, porque eu também não vi, mas eu vi o anúncio. Tem Karen Soarelli de Miles Miles lá, que era um grande...
xerife.
Foi um grande personagem aí da história do Nerd Player, né, no YouTube.
Eu ouvi ontem no busão entre um
jambrolhou a gente.
Jambrolhou.
Usando sniper.
Olha aí. Exato. Bom demais. Parabéns. Karen Soarelli, seja bem-vinda ao Jovem Nerd Sport Club Universe aí, que temos esse puxadinho lá no Nerdcast também.
Foi citada.
Faz parte. Exato. Bom, sabadão, Tucano, esse é o momento, hein? Vamos ajudar a galera a aquecer o churrasco de hoje no Vai Brasa.
O momento Vai Brasa desse sábado é uma homenagem à Itália. Carnaval! A Itália que não foi pra Copa.
Vai fazer um polpetone na churrasqueira.
O carbonara com creme de leite na churrasqueira. Fofoca.
É a bisteca à la Fiorentina.
Ah, olha aí, muito bom.
Pesquisar aqui, eu nunca ouvi falar nisso.
Não precisa pesquisar, Vidani, eu vou falar.
Vai explicar, que isso?
Eu vou explicar.
Quero ver a foto, quero ver a imagem. Tá.
Não precisa, caraca, aqui, ó.
Aê! Temos a imagem. Cara, tá por um maluco, segundo eu pensei em botar na tela, compartilhar na tela, mas eu não vou botar, porque tem o desenho já.
Uhum.
Não vou
botar. Vamos lá.
Quem quiser ver no vídeo, vê o desenho do Tucano.
Você, obviamente, aqui a gente não pode fazer uma bisteca fiorentina legítima, né? Que um italiano vai falar, maquê! Mas a gente pode, né, emular. Porque para ser uma bisteca fiorentina, tem que ser uma bisteca de um novilho, de até 12 meses, da raça Chianina, que é a raça da Toscana, né? De gado da Toscana. Chama bisteca, não sei se vocês sabem essa curiosidade, bisteca vem de beef steak. Os ingleses que iam pra Itália viam aquele pedação de carne e falavam assim, um beef steak. Aí foi virando bisteca. E ele é um pedaço de carne, vocês devem conhecer como tibone, mas eu vou explicar a diferença, né? Que ele tem esse osso aqui em forma de T, tibone.
Era a carne do cachorro do Tom e Jerry, né? Pior que não é.
Não é, aquela é do... tem um ossinho no meio, né?
Aquele é o bife do capitão.
Pode crer, tem razão.
Aqui ele tem 9 tipos de carne, 9 cortes num bife. Caraca. Só. Esse aqui tem 3. Desse lado aqui, ó, é filé mignon. Desse lado aqui é contra filé. E se você pegar uma peça grande, tem um pedacinho de alcatra que fica aqui do lado, né? Uhum. Então, isso é um... pode ser chamado de tibone quando ele é menorzinho, porterhouse quando é grandão. E se tiver, se for de novilho, se for raça Chianina, se for de 1 quilo, 1,5 quilos, é uma bisteca alla Fiorentina. Beleza?
Entendi.
Muito bem. Na Toscana, tem uma regra que é, se não tiver 4 dedos de altura, é carpaccio.
Tá? Não que seja um problema, então, porque carpaccio é delicioso, só muda a nomenclatura, né?
Então, assim, tem que ter 4 dedos de altura a carne, né? E aquele pedação de carne. Tem que ser feito em brasa, numa grelha.
Olha aí.
Porque em homenagem a São Lourenço. São Lourenço, que foi morto numa grelha com brasa
embaixo. Bela homenagem, hein? Bela homenagem.
Então, vocês... pode até parecer estranho homenagear uma pessoa com um instrumento que remete à sua morte. Mas eu quero lembrar que tem bastante. A cruz...
pois é.
A cruz não é à toa. Então, exato. É uma parada de católico mesmo, né? Você passa um azeite na carne, né? Sal, pimentinha e bota
antes
na grelha.
Antes ou já na grelha? Ah, tá. Você passa antes, tá.
Antes. E bota na grelha. 5 minutos de um lado... a brasa tem que estar naquela temperatura. Que você bota ali a mão, 3 segundos você não consegue ficar. Aí 5 minutos de um lado, 5 minutos de outro, e depois você finaliza com a bisteca de pé aqui, ó. Ela tem que estar com apoiada na base do osso aqui, ó. E aqui a brasa mandando o seu calor. Porque o calor vai pegar o osso, vai esquentar o osso vai ajudar a assar a parte interna dessa carne, dessa belezura. Ela vai estar sempre como? Mal passada. Não tem como. Vai estar mal passada. Você pode jogar no forno depois, ou deixar mais tempo e tal, não sei o quê, mas não vai ser uma bisteca fiorentina. Ela vai estar de mal... a partir de 50 graus já não é mais cru, né? Se você usar termômetro, Se você espetar, ela tiver 50 graus, já não tá mais cru. De 50 a 55, tá beleza. Tá?
Lembrando de não mais pegar o termômetro com a mão, hein? Lembrando aí mais uma vez.
Exato, é, boa.
Não, boa e dica. A dica do Tucano dos... Não é a dica do Tucano que ele falou, que é a regra, né? Na verdade, não é uma dica, é uma regra dos quatro dedos. É bom porque quando você vai deixar a bisteca em pé, aí ela fica, ela consegue ficar... Isso. Se ela for fininha, ela não...
Cara, o homem da Aero Studios tá acostumado, né? A pensar no stand, né? Na base.
Aí você serve com rodelas de limão siciliano.
Ai, o limão miliciano, que é meu top 1 limões, tá? Eu adoro limão miliciano.
Inclusive, o limão miliciano é limão, porque o limão Tahiti não é um limão.
É lima, né?
É uma lima azeda. E harmoniza com um belo vinho Chianti, feito com a uva Sangiovese, né, que é o tradicional da Toscana. Já que bisteca alla fiorentina é porque ela é de Firenze, também conhecido por nós mortais como Florença.
Uhum. Exato. É isso. Inclusive, eu tenho uma história. Uma vez eu fui pra Lucca, que é ali na Toscana, na região da Toscana. É uma horinha de Firenze, talvez.
Onde fizeram o filme lá da Pixar, lá, onde gravaram.
E olha aí, não foi lá? Não, acho que é só chama Lucca, não é?
Ah, não sei, não assisti.
Não, porque não tem... No filme tem mar, pô. Não tem mar em Lucca.
Lucca tá é uma bom. Cidade. Eu não assisti, Marcelo, só chutei.
Quis trazer aí eu assim, cara, eu cheguei na cidade cansado, cara, morrendo de fome. Aí fui pro hotel, aí do lado do hotel tinha um restaurante. Eu falei, cara, vou comer, já vou chegar a comer uma bisteca fiorentina. Primeira coisa, foda-se, tô morrendo de fome. Aí fui no restaurante, peguei o cardápio lá, pô, bisteca fiorentina. Pum, pedi, beleza. Fiquei esperando. Pegou uma bisteca de porco, Tucano. Puta que pariu, te juro. Juro pra você, cara. Eu fiquei revoltado. Desde então, eu não tô nem aí se a Itália tá na Copa ou não. Essa que é a realidade. Não
engano. Ó, pra quem já tá com o dedinho nervoso pra reclamar nos comentários que isso é churrasco de rico, o quilo do Tibone, aqui você vai pedir como Tibone, né? O quilo do Tibone tá R$60.
Pô, dá pra fazer.
Tá legal. Fazer, ok, legal. Mais barato que picanha.
É que... Mais barato
que... Esses quatro dedos desse tamanho vai dar uns 5 quilos de...
Não, de 1 quilo a 1,5 quilo.
Tá bom, olha aí, boa. Mais do que isso, tem coisa a mais na carne, hein, Tucano?
É.
Bom, excelente, Tucano. E ó, vale aí variar o seu churrasco. De novo, churrasco 2.0 pra impressionar a família e os amigos aí, ó. A hora que ele vê a carne em pé na grelha, você vai chocar o mundo, o planeta. Olha que isso, carne em pé. E aí, pô, fica a dica. Excelente, Tucano. Vamos então puxar aqui o nosso querido início do programa pra gente falar sobre os grupos que jogaram. Hoje, dia que a gente tá gravando, vai ser a última rodada da fase de grupos, hein? Então nós vamos nos despedir agora da penúltima leva de grupos e amanhã a gente termina de se despedir dos grupos dessa Copa do Mundo, começando para se despedir do grupo G.
Grupo G.
Pô, saudades Egito desse, hein? Esse vai deixar saudade.
Esse vai ficar. Mas eu vou dizer pra vocês, pros ouvintes, já dando spoiler, que eu tenho um soundboard meu lá em vidani.com.br. E em breve vou subir as vinhetas aqui do nosso querido Jotanec pra vocês poderem usar.
Por apenas R$1,50 você consegue baixar o toque polifônico do grupo G.
Infelizmente, eu sou um discípulo de Dr. Ernesto Guevara, né? Tudo que é meu é do povo. Vou socializar de forma gratuita.
Vai ter todos, só não vai ter o do Guia da Copa. Esse ele vai guardar
pra lançar. Esse não! Não, vou botar. Enfim, Egito 1, Irã 1. Saber abriu o placar pros egípcios, o Hazeyan empatou minutos depois para os iranianos, que desperdiçaram um pênalti e tiveram um gol anulado pelo VAR no finalzinho.
Pô, cara,
por um pentelhésimo, hein, cara?
Que dó, cara.
Vou falar que é o tipo de gol que me dá vontade de querer defender que o impedimento seja uma regra criteriosa para ver se o jogador levou vantagem no lance ou não, porque, cara, é tão pequeno, né? Dá dó demais anular.
Não, e os caras comemoraram, porque foi nos acréscimos.
O cara botando óculos, pô.
Muito foda.
Caralho! Tipo, cara, que ódio.
A torcida ensandecida, os jogadores, o cara foi pro banco, né? Porra, E aí, cara, anulado porque aponta... Tudo bem, tá na regra, tá certo, tá impedido. Inclusive, acho que é até legal comentar, a regra do impedimento, ela não é o último homem da defesa, né? Elas são os dois últimos homens. Porque o goleiro tá sempre, em teoria, sempre no gol. Então, ele tá sempre dando condições, né? Só que nessa jogada, por exemplo, tinha um zagueiro dando condição, mas o goleiro tinha catado borboleta no meio da área lá e ele tava fora do gol. Então, ele deixou o atacante com um zagueiro só. Então, foi por isso que o acho que até por isso que o cara ficou tão certo de que ele tinha feito o gol, porque ele tava vendo que tinha um zagueiro mais pra lá, né? Só que não contava
que o goleiro... É, acho que o cérebro já associa direto, o jogador de linha me dá condição,
pois
né?
Pois é.
Cara, então, é foda. Porra,
uma pena, cara, uma pena. E o Egito também... vacilando forte, né? Podia... Tudo bem que
ia... Não, esse é o pior grupo da Copa, né? Vamos falar a verdade? Ninguém desse grupo aí é legal de ver. O mais legal de ver era a Nova Zelândia e já se despediu.
E ficou em último.
Daqui a pouco.
Pois é, cara, pois
porque,
é.
Porque assim, os times são horríveis e vale dizer que o Irã talvez se classifique, né? Porque o Egito avançou em segundo, mas o Irã tem saldo zero, se eu não me engano, tá ali tranquilo pra poder, com 3 pontos, poder avançar de fato. Então, pro Irã não classificar, na verdade, ó... Pro Irã classificar, o Congo não pode vencer, e o Uzbequistão não pode golear, ou Áustria e Argélia não podem empatar, ou Croácia perde pra Gana. Uma das três coisas tem que acontecer. Possível,
é possível. Não, se uma não precisa ser as três ao mesmo tempo. Se uma delas só acontecer, já conseguiu. Agora, o foda é esse aí, né? A gente vai falar, mas a Argélia e a Áustria, tipo...
Virou jogo de comadre total. Nós vamos falar no Palpita Coração. Esse regulamento é uma merda, gente. Esse jogo de Áustria e Argélia vai me terminar de convencer que... Caralho, gente. Pô, chegar na última rodada podendo ter uma combinação de resultados entre o segundo e o terceiro... Veja bem, não é o primeiro e o segundo, tendo garantir classificação. Porque antes nem era tão possível isso, né?
Até acontecia, né? Mas não era...
Mas, ô Marcelo, se os dois times ganhassem os dois primeiros jogos e depois se enfrentassem...
Não,
isso sim. Os outros times não tinham condições de chegar neles. Então já estavam classificados. Agora, pô, a Áustria e Argélia vai valer nada. Mas vale dizer sobre o jogo do orgulho. Esse foi o jogo do orgulho, né? Porque Seattle recebia a Semana do Orgulho, pediu pra FIFA pra classificar essa partida como jogo do orgulho. As delegações de Egito e Irã pediram para um ofício para a FIFA para não, porque eles são países que criminalizam relações homoafetivas. A FIFA ignorou o ofício, rejeitou, e as bandeiras de Irã e de Egito dividiram lugar no estádio com bandeiras do arco-íris no dia do orgulho. Aí.
Coisa linda, hein?
Legal, legal. Bom, a FIFA tirou o corpo, mas foi a primeira atitude correta da FIFA na Copa inteira. Então,
é isso que eu ia perguntar. Acertar uma aí.
Legal.
Até o relógio famoso parado, relógio, né? Parado.
Não, então peraí. Se é relógio parado, falta acertar mais uma, então.
Não, mas tem ainda metade da Copa. Aliás, vale falar isso, né? Ontem nós chegamos no jogo 66 da Copa do Mundo. Ou seja, já teve mais jogo nessa Copa do que nas últimas Copas, né? Que geralmente eram 64.
Isso, exatamente.
É, a gente sabe, né? Passando madrugada, vendo pra acordar às 7 horas da manhã.
Essa noite tem Áustria e Argélia tocando pra gente ver.
Essa daí? Graças a Deus, é dia de dormir.
Essa dá pra saber já.
Eu não vou ficar de madrugada pra ver Zidaninho, mão de alface.
Bom, falando em mão de alface, não, é injusto com o cara, mas vamos falar de Nova Zelândia 1, Bélgica 5. Não foi mão de alface o goleiro da Nova Zelândia, coitado, não vou falar isso, mas goleada da Bélgica, enfim, estreou na Copa do Mundo a Bélgica ou simplesmente pegou um adversário em catais, né? Porque, porra,
Foi um treino ataque versus defesa, né?
Total.
Praticamente.
Total. A tristeza é a Nova Zelândia encerrando a participação no torneio, mas vale falar dos gols do Trossard, que fez 2, Selemakers, De Bruyne e Lukaku fizeram gols também.
Gol de cabeça do Lukaku. Eu tô ansioso para os comentários de vocês sobre o Lukaku.
Cracasso.
Entrou, né? Fez gol com um.
O homem tem aura tocando, ele aparece.
Ele é o Hendrick.
Uma partida sim, uma partida não. Né? Uma partida é Lukaku, não dá mais, né? Pesado. O outro, ele parece um beija-flor. Para no ar. Tô, chilape!
Se ele não fizesse esse gol aí, pelo amor de Deus, né?
Você não percebeu que a nossa tática aqui do programa é incentivar através da humilhação e desacreditando os caras. Não, mas o... Mas já tava
resolvido. É que nem o Evaristo também, de Macedo.
Exato. Tava resolvido, tava 3-1. O quarto gol, né?
Tava 3-1, porra. Aí também...
Não, e assim, o gol da Nova Zelândia, o Tucano acertou, porque foi gol do Justin, que foi a grande...
Pode
crer. Destaque da Nova Zelândia aí no torneio, que não significa muita coisa, mas... É isso.
5-1. Então, nos deixa a Nova Zelândia com seu pack de uniformes maravilhoso aí, né? O branco e o preto.
Então, se parar de jogar bola e virar grife, acho que fica melhor pra Nova Zelândia, entendeu?
Mais jogo pra ele.
Né? Faz só camisa.
É isso.
Faz umas 10 por ano.
Não dá nem pra dizer que eles entraram num grupo difícil, né? Era um grupo que dava pra passar em terceiro aí.
Era super. Pela forma que a bola rolou, era possível.
Mas, gente, a Nova Zelândia era um grupo menos. Eles chegaram como a pior seleção e vão sair ainda
com
boas lembranças.
Eu acho que no atualizar o ranking eles voltam lá pra baixo.
Mas com boas lembranças, pô. É. A gente não sabia da existência do Chris Wood, do Justin.
Exato. Não, e o Chris Wood iludiu a gente com seu jogo maravilhoso de pivô, né?
Pivôzinho.
Ele deu uma iludida também.
Ah, mas ninguém ajuda também, né? Porque eu acho que o Chris Wood é uma boa surpresa dessa Copa assim, aí. Ele vai. Sim. Não é nem um cracaço, mas pode, pô. Bem-vindo ao Vasco, Chris Wood.
Exato. Quer falar, pode jogar no Vasco.
Caraca. Você que acompanha o Jovem Nerd Sport Clube já sabe o que eu tenho a dizer. É sobre o lançamento do Monopoly Panini Prism FIFA, o jogo que leva toda a disputa da Copa do Mundo pra dentro do tabuleiro de Monopoly e traz uma nova forma de jogar Monopoly usando tabuleiro e cards. E além de jogar, é possível colecionar as cartas através de pacotes extras de cartas, né? Os populares boosters que você pode comprar e incrementar seu jogo. Ou comprar só porque é gostoso colecionar também. Nele, você relembra partidas clássicas da Copa do Mundo, de várias edições de Copas do Mundo, né? Onde os jogadores revivem esses momentos através da mecânica única dessa nova versão do tabuleiro aqui. O jogo perfeito para disputar e colecionar. Os cards ainda têm um acabamento todo especial, diversas raridades e versões mais que especiais, hein? Olha que lindo o Eden Hazard azulzinho. E o jogo traz versões atuais de jogadores e jogadoras do futebol feminino, bem como Legends também de ambas modalidades, né? É o jogo perfeito para disputar e para colecionar e tem link na descrição. Bom, falando em jogar no Vasco, vamos pro Grupo H. Cabo Verde 0, Arábia Saudita 0. E se eu falei no programa de ontem que quem não torceu pelo Equador é mau caráter, quem não torceu por Cabo Verde é criminoso. Que isso? Cara, grande resultado, um jogo que nada aconteceu, né? Mas grande resultado, 0-0.
Mas esses são aqueles jogos da seleção, da Copa de 48 seleções que realmente não dá pra defender, assim, né? Porra. A Arábia Saudita precisava, se fizesse um gol, passava. Os caras não... Tudo bem, Cabo Verde também, mas Cabo Verde o empate tava assim, não tava de boa.
Cabo Verde passou em segundo, porra.
Mas a Arábia Saudita precisava ganhar, né? A obrigação deles era ganhar. E os caras não conseguem fazer um gol, cara.
Não, esse Cabo grupo Verde, é o grupo dos caras que precisavam ganhar e jogaram como se tivesse tudo bem.
Exato.
O Uruguai é a mesma coisa. Terrível, sim, terrível. Exato. Mas, cara, não quero perder muito tempo com o Cabo Verde, só dar parabéns mesmo. Feliz, teremos o duelo vozinho e Messi, né?
Grande duelo.
Já garantido. Hein? É, complicou pro Messi.
Pô, tomara que sim. Tomara que sim.
Bom, e tivemos também a definição: Uruguai 0, Espanha 1. Clima quente. O Wallace Borges trouxe um pouco disso no programa ontem, né? Da rebelião, né? Da revolta do time contra o Uruguai, a Rádio Uruguaia, que manifestou essa realidade. E a seleção uruguaia foi eliminada da Copa com derrota para a Espanha, num jogo em que o goleiro titular Muslera foi substituído pelo Rocher, jogador internacional, no intervalo depois de falhar no gol do Baena. Frangaço do Muslera.
Mas vocês sabem por que é dessa rebelião, né? Porque eles descobriram toda a trama, toda a conspiração.
Não, peraí então.
Tem um negócio aí.
Momento. Teoria da conspiração.
A parada que é o seguinte, cara. Eu não sei se vocês sabem, mas em 1986, Muslera nasce. Onde? Tá. Onde nasceu Muslera?
Na Espanha. Uruguai.
Buenos Aires. Ele é portenho.
Tava demorando.
Entendeu? Aí, desde que ele nasceu, ele foi sendo criado e ele teve, em 2011, ele teve o pulo do gato dele, que foi defender o pênalti do Carlito Tevez pra virar herói no Uruguai e as pessoas acreditarem que ele é um bom goleiro. Sacou? Por causa dessa defesa do pênalti, ele tá na seleção até hoje. Que ninguém sabe por quê. É por causa dessa defesa em 2011 na Copa América.
É, que o Uruguai ganhou.
Isso. Exatamente. E aí, o Milei pagou, tu vê, o povo argentino passando fome e o Milei gastando dinheiro com o futebol. O Milei pagou para o Bielsa, que também é argentino.
Também, é verdade, né? É verdade. Mereceram
ser eliminados. Não tinha como uruguaio, não.
Na verdade, Tucano, vendo esse jogo, só tinha um uruguaio em campo, que era o Canóbio, né? Era o único uruguaio.
Eu anotei isso aqui. É a falácia do escocês de verdade, né?
Exato.
É a do uruguaio de verdade. O único uruguaio é o Canóbio. Só tinha um. Então, ó, é tudo armado com Milei e Infantino, porque já que Infantino italiano, já que a Itália não está na Copa, ele vai dar a Copa de mão beijada pra quem? Pros italianos que falam espanhol e acham que são ingleses, né? Também conhecidos como argentinos.
É isso.
Entendeu?
Cara, por isso grande teoria da conspiração e me revolta só de pensar, Tucano, que o que vocês falaram sobre o Canóbio é o que eu fiquei triste de ter errado na minha previsão, porque eu, conhecendo o Uruguai como a gente conheceu, né, anos de estrada, os uruguaios têm uma arma muito boa, né, que é sair na porrada depois que estão perdendo. É uma tradição uruguai. Fica como, sei lá, no doce de leite, o dulce de leite, o dulce de leite. É a violência uruguaia. É outra tradição, né? E eles não usarem isso, o Canóbio ter sido o único expulso nesse jogo, é muito triste.
Cara, é o Canóbio, fim do futebol uruguaio.
O Canóbio...
Então,
Canóbio,
100 anos sem ganhar porra nenhuma.
O Canóbio pegou o Cucurella aí e esfregou ele no chão, lá no primeiro tempo.
É, quase pisou em cima do cara.
O Cucurella nem foi falta. O Cucurella levantou com a cara tudo cheia de grama e terra, pô, cara. Muito
na moral, foda. Eu gostei do Canóbio e vou falar, decepção. A da Copa, pra mim, é o Valverde, cara. É um cara que tem uma raça, é tão foda, não mostrou, cara, nada na Copa. Ontem ele tava sumido.
Foi substituído que nem um Zé Mané, nem parecia que tava bravo. Tipo assim, na hora da briga nem entrou. Tudo bem, eu entendo. Ah, estão de mal com o treinador, né? Ah, no, motim, né? Que o...
Pô, então bate no treinador.
Não, isso. Mas, cara, foda-se o treinador.
Bota ele no meio.
Exato. Você tá jogando pelo Uruguai, cara. Foda-se o treinador. Depois você resolve essa merda, cara.
É então, isso que assim, eu acho também.
E assim, agora, unanimidade... Não, fala aí, Marcelo.
Não, Não, pode falar que eu... Pode falar.
Tá. Mas unanimidade nessa Copa, além do Muslera, né? Agora ele passou, talvez, o Zidaninho, porque o Zidaninho não foi substituído no meio do jogo.
É verdade, é verdade.
É,
eu não, acho que... E ainda que não foi eliminado também,
deixa eu levantar aqui um negócio pra vocês, que eu vou trazer uma vinheta rapidinho, que é...
Está jogando a Copa do Mundo, mas poderia estar na reserva do Vasco da Gama.
Bem-vindo ao gigante, Muslera. Bem-vindo ao gigante.
Não,
já vi o goleiro do Vasco fazerem pior. Já vi,
infelizmente. O Nai Simon também. O Nai Simon podia ser.
O Nai Simon também, Vasco, mas eu quero destacar que três candidatos ao troféu Matheus França de pior do torneio. Temos aí Muslera. O Nai Simon não vou botar, mas eu vou botar Ferran Torres.
Eu tava trabalhando pra falar unanimidade da Copa.
Incrível, cara. É o pior. É
isso que eu queria chegar.
Cara, é grosso, inacreditável. É grosso.
Desde o primeiro jogo.
O cara só tá preocupado em arrumar o cabelo dele, cara. Toda hora você
vê ele tá lá. É o famoso erra todas, cara. É o famoso erra todas.
É impressionante. É impressionante.
Se você perguntar pro Ferran Torres, um bife, ele fala, bem passado. Ele vai errar todas, ele erra todas. Todas. Inacreditável.
Cara, se você perguntar pra ele, bisteca ele de porco. Cara, ó. Eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Não tem... A gente pode falar vamos falar do jogo do Uruguai, mas eu quero falar mal da Espanha.
Acho que é pior, Marcelo. É, churrasco. Não gosto.
Não gosto. Cara, a Espanha, primeiro que tem... Eu nunca vi uma quantidade de tão grande de um time que tenha jogadores que não parecem jogador de futebol. Então, tem esse menino aí, o Torres. Tem aquele... O Oyarzabal também. Não tem panca. Sabe o cara não tem panca de jogador?
Não tem cara, meu.
O outro maluco lá que eu falei, o Ruiz, né? Que é o do PSG.
Fabio Ruiz.
Não dá. Então, assim... E um time que, cara, parecia aquela pelada de quarta-feira à noite.
Não, a Espanha de novo não convence, tá? De três jogos da Copa, o segundo jogo ok, mas...
Não existia meio campo, vocês repararam? Onde os caras aí não voltava e ficava...
Porque o Rodri enganou todo mundo, cara. O Rodri enganou todo mundo, deram a bola de ouro pro cara. Mano,
Ele não enganou ninguém, a galera deu a bola de ouro pra ele porque não queria dar pro Vinícius, e aí não tinha ninguém, ele era o que tava mais perto.
É porque, Marcelo, o pessoal pegou ranço do Vinícius, né? Sim, o Vinícius é alvo de rancismo, né? Isso, a galera pegou esse ranço dele, é o rancismo estrutural de parte da Europa também, que faz com que as pessoas peguem esse ranço dele
e Vinícius Júnior, que abriu um escritório de advocacia, 100% gratuito, para defender pessoas que são vítimas de racismo.
Aí, no caso, racismo, não rancismo. Eu vou me proteger assim, aqui, separando as duas coisas.
Cara, e aí eu fiquei pensando, né, como... Tudo bem, a Espanha foi campeã em 2010, legal, mas assim, é um futebol, cara, que é uma escola de futebol. Antes era a fúria, né? Os caras tanto não ganhavam nada, mas não era essa parada morta, um negócio...
Não, hoje tá morto.
O futebol, sabe, o menino Yamal, ele tá sem condição de jogar, cara. Ele não consegue jogar.
Assim, ele é a única coisa que a Espanha tem, cara. Única arma.
Mas talvez ele até tenha se machucado ali, que ele no final do... Ele saiu porque ele não tinha mais...
Cara, mas eu vou falar real, isso é uma crítica ao Uruguai, tá? Ontem era o dia pra esse moleque não ter paz. Mano, eu achei que deram foi pouca butinada nele. E eu não tô falando que eu desejaria que ele machucasse nem nada. Mas tendo a escola uruguaia
de futebol... Momento, violência gratuita.
Exato. Mas, ô Tucano, pensa no Uruguai 10 anos atrás. O Yamal não teria saído sangrando ontem? Tô falando sério, se teria saído
espancado de campo. O Tucano falou que o Muslera ficou na seleção aí tanto tempo, mas ele ficou, porque ele pegou o pênalti, mas ele ficou tanto tempo também porque a zaga dele era Lugano e Godin, né? Os caras não... A galera... Não,
ele nem ficou tanto tempo. Vale lembrar que o Muslera aposentou faz 2 anos da seleção e o Biel só trouxe ele de volta, né? Então, assim, é outra parada, cara, também.
Caraca. Não, e a seleção do Uruguai só chegou na semifinal em 10 também porque o Suárez que defendeu a bola ali. Não foi o Muslera, né?
Suárez. Faltou isso. Isso, né? Faltou isso nesse jogo.
Então, o Luisito Suárez dando dentada em espanhol, sabe? Cara,
não tem mais, acabou.
Que time. Aquele maluco que tem as trancinhas no cabelo, como que ele chama?
Darwin Nunes.
Porra, esse cara não é uruguaio, cara. Não é um atacante do Uruguai.
Cara, ele era uruguaio até ele ir pro Al-Hilal, cara. É foda. Ah, a Arábia tá é um cemitério, cara.
Tá,
a
Arábia é um cemitério,
mano. Tá explicado. Bom, eu vou te falar, cara. O Uruguai é, primeiro, é a Celeste Olímpica que não usa uniforme celeste.
Porra, Tucano ia falar isso. Os caras são jogaram de... Ó, a uniforme da Fúria, da Espanha, e uniforme de Uruguai, super clássicos. Eles não se combinam. Dá pra jogar eles inteirinhos, um contra o outro, e os caras vêm de pebolim com esses uniformes reserva terríveis. Terríveis.
Wakanda.
Não, muito feio, cara. O do Uruguai é feio demais.
Porra. Sem uma dentada, sem meio time expulso.
Não, não saiu um sangue, horrível, cara. O único cara expulso é o Canóbio, pô.
Vamos defender o Canóbio aqui, porque assim, ele correu pra caramba o jogo inteiro.
Muito. Jogou
correu,
bem, cara.
Correu e...
Ele e o Max Araújo, os dois jogaram bem, cara.
E teve um lance também lá, era bom. Teve um lance lá, antes dele ser expulso, que ele já tinha dado um tapão no braço do juiz. E deu um tapão no
braço. Empurrou o juiz, cara. Loucura do cara. Empurrou
o juiz, cara. E aí, ele foi expulso, tipo assim, ele deu aquela... Foi quase aquela voadora que, se é um pouquinho mais alta, é aquela que acabou com a carreira do Zico, né? Mas aí ele deu a voadora ali... Foi expulso, foi pra cima do juiz de novo, empurrou o juiz, e no final do jogo, eu não sei se vocês viram, os bandeiras de segurança do juiz, os caras andando pra trás e o Canóbio indo pra cima dele, só pra conversar, ele queria conversar só, entendeu?
Porra, foda. Muito foda, cara, porra. Infelizmente, ficou só o Canóbio solitário nessa briga, nessa busca pela violência que teria sido tão gostosa de ver. E a gente não viu. Se prepara porque vem aí um dos maiores lançamentos da história dos games. Eu tô falando de GTA 6. E se a ideia, óbvio, é jogar no máximo de desempenho, o Kabum tá com tudo que você precisa pra montar o seu setup. Dá pra garantir o PlayStation 5 em até 10 vezes sem juros. E já deixar tudo prontinho pra nova geração. Tem também gift card da PSN no Kabum, com parcelamento em até 10 vezes sem juros, para facilitar ainda mais. E não para por aí, hein? Jogos, controles DualSense e acessórios. Tudo com descontos mais do que especiais. Para turbinar a tua experiência. E para quem prefere pagar à vista, ainda rolam ofertas exclusivas no Pix. Ou seja, tem opção para todo mundo já ir se preparando pro game do século. Inclusive, já tem GTA 6 em pré-venda no Kabum, podendo parcelar em até 10 vezes sem juros. É isso mesmo, molecada, o jogo mais esperado da década já está disponível na pré-venda no Kabum. E você não ouviu errado, você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Eu repeti porque eu mesmo fiquei com dificuldade de acreditar nessa mamata. Então não espera chegar perto da data de lançamento do jogo pra correr atrás. Entra no Kabum e já vai lá garantir tudo o que você precisa. Tem QR Code na tela e tem link na descrição. Bom, vamos para o grupo I, pra gente fechar esses grupos dessa tarde de sexta-feira.
Grupo I!
Bom, Dani, rapidão que eu tô... cara, a hora que o jogo acabou, os uruguaios...
Uruguai.
Isso. Os caras sentaram no chão, maluco. Tipo assim, eu achei que ia ter mó treta, os caras arrancar uma expulsão da Espanha também. Sabe um negócio assim?
Não, estavam chorando.
Não, eles estavam tudo tristes por causa da briga com o Bielsa. Brigaram com o pai, pô. É foda, brigar com a família é foda. Bom, o vidanismo cultural é sinistro, tá? 5-0 Senegal, como previsto pelo artista dos palpites, Príncipe Vidal.
Cara,
tá?
Isso. Entendi. O nosso relógio quebrado aqui, ó. Ele e a FIFA, Vidane e a FIFA acertando na mesma rodada.
Bom, primeira vitória de Senegal na Copa do Mundo. Jogaram 80 minutos com um jogador a mais? É verdade. Mas enfiaram 5, que é o que eu disse e você complementou, Marcelo. Com 5 dá pra passar de fase, hein?
Olha aí.
E deu. Passaram. Então assim, ó, gols marcados por Diarra, Ismael Assar, dois golaços do Papi Gueye, cara, que golaços mesmo do Papi Gueye. Uma bomba de fora da área e outra mais forte ainda na entrada da área, pegando de primeira. Cara, fura a rede uma bola daquela. E depois uma patada de fora do Ndiaye também pra fechar o placar.
Meti até uma banda reflexos aqui. Senegal.
Foda. Mereciam passar de fase, hein?
Os campeões africanos. Mas assim, isso prova com esse regulamento, prova que você precisa de um jogo bom na fase de grupos.
Uma vitória.
Não é uma vitória, tem que ser uma vitória maiúscula aí. Mas se tiver uma carne assada no seu grupo, porra, você basicamente passou, porque...
Não, 7-1 da Alemanha classificou a Alemanha na
difícil.
Prática.
Difícil.
Só 7-1.
Num grupo difícil, né?
Isso.
Pois é.
Não, mas é o que o Vidani falou, Tucanos. O 7-1 da Alemanha, naquele momento a Alemanha já tinha se classificado.
Se ela perdesse os outros dois ela teria 3 pontos e 4 jogos, 4 gols de saldo, já teria
classificado. Então, assim, cara, eles precisam melhorar essa parada. Eu não sei como aí, porque eu não sou pago pra isso, mas eles precisam, de alguma forma aí, acho que melhorar isso daí, cara, sei lá. Mas bom, legal, que o Senegal passou, né? A gente lamentou aqui que eles estavam num grupo difícil, infelizmente, tal, Noruega e França. Mas, mesmo assim, rolou.
Legal. E assim, já temos 5 dos 8 melhores terceiros colocados classificados, né? Suécia, Equador, Bósnia, Paraguai e Senegal. E aí a gente ainda tem, hoje, Irã em sexto, Croácia em sétimo, Coreia do Sul em oitavo. Eu acho que a Croácia tem tudo pra vencer Gana, tá? E aí deve passar aí como, talvez, segundo no grupo, sei lá. Mas eu acho que tem tudo pra vencer. E aí nós vamos ver quem fica em terceiro. Mas eu acho que tem 4 pontos, né? Quem que é outro mesmo? É Gana mesmo, né? Gana tem 4 já, então capaz de Gana passar. A Coreia do Sul já tá eliminada, porque Argélia e Áustria, uma delas vai pegar esse terceiro lugar aí. Mesmo com empate, ou mesmo que uma das duas ganhe, dificilmente vai ficar com menos saldo do que a Coreia. Então, tá aí...
E eu fiz uma conta rápida aqui, Vidani. Acho que 7 países da África passaram para as péssimas aí, cara. Ó, me ajudem aí, ó. Temos aqui África do Sul, né? Marrocos. Peraí.
Embora Marrocos, os africanos não consideram como África.
Não consideram? Por quê?
Não. Eles fazem uma diferenciação.
O norte da África, né?
Ok. É Arábia.
Ah, entendi. Não, mas porra.
Mas é.
Aí a gente tá, África do aí Sul, tá na geografia Marrocos, aqui, né? Aí é. Costa do Marfim é a Costa terceira. Aí temos Egito.
Cabo Verde. Então,
na teoria do Tucano aí não entraria, mas tem Egito 4, Cabo Verde 5, Senegal 6 e Gana 7, né, cara? Então,
verdade.
Cara, legal pra caramba.
E o Congo tem tudo pra passar se vencer o Uzbequistão.
E aí seriam todos africanos, é isso?
Quantos africanos? Cara, eu acho. Foram? Deixa eu ver aqui se algum ficou pra trás. A Tunísia, né? Ficou pra trás.
Ah, porra.
Tunísia.
Mas, ó, um abraço aí, Gattuso, hein? Aí, direto da Itália. Aí, um abraço pro senhor, hein?
Vai lá, meu querido.
Que queria reduzir as varas da África aí, ó. Tá, os caras passaram.
Ou, como diria o italiano, um abraço. Pra ele aprender. Bom, vamos falar do jogo que me revoltou, né? Noruega 1, França 4. Que ódio da covardia da sua Noruega, Tucano. Que ódio, tá?
Esse jogo
estragaram
de não botar o Haaland.
Não, me estragaram de jogar com o time reserva num dos jogos que prometia ser um dos mais legais da fase de grupos.
Então, antes
da Copa começar.
Eu considero que eu cravei o resultado, porque se o Haaland
jogasse... Botou 4-3, né?
É.
Entendi. Mas não saiu os dois do Mbappé, hein? Seu
não
argumento.
Saiu, não saiu.
Ó,
não saiu.
E isso faz com
que... Mas eu votei no Dembélé como o craque da Copa.
Ah, boa. O que ele tá com 4 gols. O que a gente falou, fez o hat-trick dele, né? Que o Vini teria feito também se não fosse o juiz, né? Mas o Vini agora é o único com gol nos 3 jogos da fase de grupo.
Juiz, né? Comprado pelo Milei, hein?
Também. Deve ter sido. E hoje o Messi pode igualar o Vini se fizer gol, mas só ele.
Messi não joga hoje.
Então
pronto. Claro que vai entrar só no segundo tempo.
Não, então dá pra fazer, né? Se ele entrar 10 minutos, dá pra fazer. Marca um pênalti pra ele, né? Vai ter.
Foi assim no último amistoso, lembrando da Copa começar, foi exatamente assim, jogou 15 minutos. Foi
exatamente assim com a Islândia. Então, cara, assim, mas eu sei que o Vidani tá revoltado aí, mas, cara, eu entendo, porque, tipo assim, o outro lado da... Por exemplo, a França, passando das péssimas, o adversário provável nas oitavas é a Alemanha. E aí, se passar da Alemanha, o resultado provável... agora eu me perdi aqui no meus cálculos. Ah, o resultado provável ali é a Espanha. Então, assim...
Mas assim, a Noruega pega o Brasil nas oitavas, provavelmente. Sim,
mas, né, caso mas a gente viu Japão. Que... A gente viu com o Japão e Holanda que a galera tá preferindo vir pra esse lado do Brasil aqui do que ir pro outro lado do... Que tem a França, né? Então...
É.
E a Alemanha.
Acho bobagem. Que eventualmente cruza com a Argentina também. É foda o nosso lado. Não é fácil, não.
Não, eu pode sei, mas assim...
Nas péssimas dá pra escolher adversário. A partir daí, mano, não dá mais.
Não, mas eu sei. Mas, Vidani, pensa só. Eu não tô falando que os caras pensaram nisso, mas assim, o lado do Brasil, se der uma zebra, tipo assim, ele é mais... O outro não tem muita não tem zebra. Tipo, se der... Verdade. Não, mas mesmo se der zebra, ainda tem outras seleções ali daquele lado, né? Então, apesar que a Alemanha não tá jogando nada, a Espanha não tá jogando nada, né? Então, é só a França mesmo. É,
então.
A França tá foda, cara. A França é boa na rede,
maluco. Sinistro. Mas assim, vale falar, né? Os três gols do Dembélé muito parecidos, né, cara? Jogada da direita pra esquerda, ele conseguindo finalizar. Um foi uma finalização de direita, se eu não me engano, o primeiro gol foi de direita. Os outros dois praticamente iguais os gols ali. As finalizações, o segundo gol foi mais bonito.
Foi o segundo hat-trick mais rápido das Copas.
Pois é. Eu vi eles qual comentando na...
Qual que foi o primeiro, Tucano?
Ah, aí é pra tu botar na tua trívia, porra.
É teu trabalho, Marcelo. Vou ter que utilizar. Tá bom. Mas vale dizer que o Asgard, né, descontou no apagão da zaga francesa ali quando tava 2-0.
Como é que pode apagão, o cara chamar Asgard, velho?
Pô, e não ser titular.
Então, eu tava vendo, Tucano, que é o segundo jogador com nome de paraíso divino de mitologia e teologia
lá vem.
A fazer gol nas Copas, porque o Eden Hazard... Já tinha feito.
Olha aí, cara.
Mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, não.
Não.
O Éden, o Asgard é a morada dos deuses. O paraíso na mitologia nórdica
é Valhalla, né?
Valhalla. E o Éden também não é um paraíso, né?
Exato, por isso que...
Não, e o nome dele avisa, né? É Eden Hazard, então é perigoso ainda, né?
Perigo de paraíso.
É, porque tem uma cobra ali, ó. Tem uma cobra lá que é...
Ela vai vir, cuidado.
Bom, mas eu achei apagão, achei vacilo da zaga francesa, tá? E é aquilo que a gente já comentou da França. A França não é um time que tem o domínio completo do jogo, de estar sempre igual a Espanha cozinhando e tal. Eles atacam todo o lance. E às vezes, eles dão brecha. Isso que eu acho que é mais legal de assistir a França. Você vê que é um ataque fulminante, mas que eles têm ali vulnerabilidades. Às vezes as vaidades francesas podem prejudicar. É um time interessante de acompanhar, cara. Mas é timaço. Vale dizer que o Mbappé passou em branco, mas fez uma puta assistência pro Dembélé no segundo gol.
Mas é um resultado legal, porque em cima disso da vaidade que você tá falando, Vidani, é isso. Agora o Dembélé tem 4 gols igual o Mbappé. Aí, uma coisa, tipo assim, beleza, tamo classificado, toca pro Dembélé, né? Aí, beleza, vai.
Aí, mas tu acha que não vai dar certo? Tipo em 2002, Rivaldo e Ronaldo. Não vai dar certo.
É, não, calma.
Então. Cara, os dois sozinhos já tem 8 gols, Marcelo.
Não, eu sei, mas é que o Tucano tá zoando, porque realmente o Rivaldo e o Ronaldo, eles têm essa história que um não tocava pro outro porque eles queriam ser artilheiro. E se você analisar os dois gols da final, é realmente exatamente isso, né? Então, no primeiro gol, o Ronaldo dá pro Rivaldo pra receber na frente, o Rivaldo chuta no gol. E no segundo gol, o Rivaldo abre a perna pro Ronaldo receber e tocar pro Rivaldo e o Ronaldo chuta no gol, né?
Tem a história do Filipão falando pro Rivaldo que tem que tocar pro Ronaldo, ele vai tocar porra nenhuma.
É foda. Mas aí, esses dois, então, por exemplo, num jogo mais apertado que precisa sair o gol, mata-mata, não sei o quê, o Mbappé vai olhar pro lado e tocar pro Dembélé ou ele vai tentar a jogada dele sozinho?
Deus, né? Te ouça, Marcelo, Deus te ouça, não. Vamos torcer por isso.
Vidani, só nos resta torcer com esses caras.
É o que sobrou, é o que sobrou. É o que sobrou. Mas vale dizer que assim, apesar de eu entender a estratégia da Noruega jogar com o time reserva, eu só lamentei porque, pô, era um dos jogaços da Copa pra gente ver.
Sim.
E a gente não viu.
Mas eu vou te falar, não quero que a França ganhe, eu quero que o Brasil ganhe. Se não for o Brasil, que seja a Noruega ou Cabo Verde. Mas eu não vou ficar triste se a França ganhar, porque, porra, futebol bonito pra caralho.
É muito
não,
da e hora. Vai ser tri, né? Ainda vai estar longe da gente aí, tá tranquilo.
É mas dá medo, porque a geração é jovem. Os caras têm Copa pra jogar. Mas a nossa geração é boa também.
A gente falou no Guia da Copa que a seleção da França dos últimos 30 anos aí é a maior seleção do mundo, de resultado.
Boa. Bom, então vamos palpitar os jogos que vão fechar a fase de grupos de vez pra gente encerrar esse momento tão bonito de Copa do Mundo. E hoje a gente vai chegar a 72 jogos de Copa. Vão restar 32 pra gente curtir a partir de domingo.
Momento palpita coração.
E vale dizer, Hoje o intervalo entre os jogos vai ser menorzinho, vai ser uma delícia. Sabadão à noite, maratona de jogos aí. Vai começar pelo grupo L às 18 horas, o grupo K às 20h30 e depois às 23 o grupo J, ou seja, 2 horas e meia entre cada jogo. Se a gente pensar que cada jogo dura 2 horas, 2 horas e 5 de transmissão com intervalo, etc. Cara, pô, legal, hein?
Então o primeiro jogo é só às 18? Eu posso ter vida? 18. Então, posso curtir no sábado à tarde?
Pode aqui? Fazer pode churrasco, bisteca, bisteca Fiorentina.
Boa, vou no mercado, vou no mercado.
Não dá tempo de no açougue sem fila, vai ser uma delícia. Hoje é o dia. Vamos começar pelo grupo J, às 11 da noite, Jordânia e Argentina em Dallas. Marcelo Bassoli.
1-0 Jordânia. Não tô aqui pra torcer.
Tucano. 3-0 Jordânia.
Eu vou de 6-0 Argentina e é isso aí.
Tá bom.
Desculpa. Se bem que sem o Messi em campo, não sei se vocês conseguem fazer gol. Hoje vai ser o dia de testar. É. Bom, Argélia e Áustria em Kansas City. Se empatarem, ambas avançam. Então, 0-0.
Gente, 0-0.
Zero chutes ao gol.
Recorde histórico. É o Zidaninho. Vai ser 2-2.
O que pode furar.
Dois frangos de Zidane.
E aí os caras da Áustria vão ficar com medo e vão fazer gol contra.
O cara chuta fraco, né, pra dar aquela combinada, aí o Zidaninho vacila e deixa passar o gol, né?
Vale dizer que eu falei mais cedo que a Coreia do Sul já tava eliminada, mas na verdade a Argélia tá com saldo muito ruim, né, tá com -2. Então se a Argélia perder, ela tá eliminada da Copa. Então a Coreia do Sul ainda tem uma chance de classificar. Mas o Congo deve fazer essa boa pra nós. Inclusive, Grupo K, 8h30 da noite, RD Congo, né, República Democrática do Congo contra os Uzbequistão em Atlanta, ou Atalanta pros íntimos. Uhum. Eu vou de 2-0 Congo. E é isso aí. E aí, Marcelo?
Cara, essa tá com aquela cara de puto Congo, só precisa ganhar. E aí...
Tá zicando meu Congo, cara? Que isso?
Não tô zicando seu Congo, não, mas...
Não quer xereca nas péssimas?
Então. Não, mas vamos lá, vai. Vamos 2-2... 2-1 pro Congo.
E aí, Tucano?
Eu vou de 3-0 Congo.
Boa. Colômbia e Portugal em Miami, naquele que promete ser o jogo mais legal da tarde, a não ser que Colômbia ou Portugal entrem com a porra do time reserva, né? Então a gente vai ver como vai ser, mas Colômbia e Portugal em Miami, Portugal não pode entrar com o time reserva, senão arrisca segunda colocação, né? Apesar que já estaria como melhor terceiro classificado, não tem problema.
Vamos ver. Mas assim, eu torço muito pra Portugal hoje, apesar de estarmos fechados com a Colômbia e tal, porque se Portugal ficar em primeiro, ele vem pro lado da chave aqui, e aí a gente tem aquela quarta de final dos sonhos, na minha opinião, que seriam Argentina e Portugal.
Caralho.
Cara, eu acho que é isso aí, cara. Não tem como ser outra
coisa. Não, a FIFA tem que roubar pra isso acontecer, gente. Não tem
escolha. Dá uns 3 pênaltis pro Cristiano Ronaldo bater, aí ele faz hat-trick de novo, aí se aproxima do Messi nos gols em Copa, que ele tá com 10 agora. Precisou de 200 Copas pra fazer 10 gols, mas ele tá chegando. Então, eu... Vou torcer pra Portugal, 3-1.
Boa. E aí, Tucano?
2-1, Portugal.
Eu vou de 3-2, Portugal. Acho que vai ser um jogão esse jogo mesmo. Acho que vai ser um dos jogos mais legais da Copa. É o primeiro jogo de Portugal contra uma seleção que realmente joga bola, né? Que não é retranque, o caramba. E eu gosto muito desse time da Colômbia, cara. Em particular, eu sou fã do futebol do Luis Dias. Totalmente, assim, achando um cara muito bom de bola mesmo. E acho que ele inferniza, tá? Aquela zaguinha de Portugal lá, porra. Rubem Dias ali, com a bunda marca do Casemiro, devagar. Vamos ver. Grupo L, 18 horas, Croácia e Gana na Filadélfia. 1-0 Gana. Torcerei contra a Croácia sempre que possível, hein, Marcelo?
É, cara, acho que 2-1 Gana.
E aí, Tucano?
4-0 Croácia.
Caraca. Panamá e Inglaterra em New Jersey. No último jogo aí, pra gente comentar o palpite na fase de grupos. E aí, Marcelo?
Puta, mais um jogo que a gente vai apostar um monte na Inglaterra aqui, e aí vai chegar lá na hora. Mas é isso, né? Porque se a gente acha que Gana vai ganhar da Croácia, a Inglaterra também não vai querer ficar em segundo colocado do grupo, né? Apesar que pra gente seria bom, porque daí Gana ficaria em primeiro, ficaria do nosso lado da chave. Então, não, mas acho que vai ser, não tem como perder do Panamá, mas acho que vai ser, tipo, eles vão tirar o pé. Vai ser uns 3-1, porque eu quero que o Panamá faça um gol, né? O Panamá é o único time que não fez gol na Copa ainda.
Não, vai ser 0-0. Nem vai ter gol.
0-0 é bom palpite pra Inglaterra. Eu vou ser ousado aqui. 8-0 Inglaterra, o maior resultado dessa Copa do Mundo, pode anotar.
Quantos gols do Harry Kane?
Um.
Legal. De pênalti. De pênalti.
De pênalti, de pênalti. Boa. Só um gol, que é isso aí. E eu tô mais uma vez por aqui com a querida Netshoes pra fazer o bloco do bigode, onde eu coloco o bigode do príncipe, no caso o meu bigode, no jogador que eu imagino que vai ser o destaque da rodada. E nesse sabadão, não pode ser diferente. Portugal e Colômbia, e acabaram de acordar o robozão, né? O pai tá on na Copa do Mundo, e é pra ele que vai meu bigode. Sim, tô falando dele, o homem mais gostoso dessa Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo, camisa 7, capitão português. 41 anos de delícia. Aí! Obrigado, Cristiano. O meu bigode agora é teu. Vai e brilha, meu garoto. E você que tá acompanhando a Copa e ainda não garantiu o manto da tua seleção favorita? Presta atenção nessa dica da Netshoes pra você curtir e comprar a camisa que você mais curtiu. Se você ainda não comprou por lá, tem cupom pra você. Tá na tela e descrição do episódio. Cupom exclusivo pra ouvintes do Jovem Nerd Sport Clube. Aliás, ouvintes não, espectadores. Que é também vídeo também, né? Com o nosso cupom, novos clientes ganham 10% de desconto na primeira compra. E sim, o desconto também vale pra camisas do Brasil e de outras seleções que estão disputando o torneio. É só entrar no site ou no aplicativo da Netshoes. Aí lá você escolhe sua camisa e aplica o cupom, bem na hora de fechar o pedido. Lembrando que o cupom é válido para a primeira compra de novos clientes. E ainda tem parcelamento de até 10 vezes sem juros no cartão, nas camisas do Brasil. Aproveita, tem QR Code na tela e link na descrição. Então já garante seu manto e espalha essa dica pra galera. Valeu, Netshoes! Bom, é isso. Então chegamos para o nosso fim de jogo.
Apito árbitro! Jogo!
O que aconteceu? Engasgou aí?
Falhou.
Morreu. Morreu. A corneta do Tucano morreu, cara. Que triste. Bom, live tá segunda-feira. Live segunda-feira pra assistir Brasil e Japão diretamente do esconderijo de Juan Caloto. Eu, Azaghal, já de Mascarenhas, comentaremos tudo desse jogaço. Será às 14 horas, mas a Roncaloto vai abrir para o almoço. Então, se quiser ir lá almoçar,
olha, legal,
cola lá na hora do almoço. E você, Azaghal, que tá longe, copado, pode acompanhar.
Hein? Tá copado, Azaghal,
copadíssimo. Não, ele tava vendo o jogo da Espanha com o Cid do Gonçalves ontem. Postou foto e tudo.
Olha, mas
que é isso, cara? O homem não para, é futebol, entrou de vez no Jovem Nerd. Vai fazer as pazes com a seleção brasileira, Azaghal, hein? Tô falando, daqui a pouco ele tá de brasileirinho de novo. Vai. Bom, você pode acompanhar tudo, você que tá longe, pelo YouTube do JNEC aqui, YouTube do Jovem Nerd Esporte Clube, e pela Twitch do Jovem Nerd. Então você pode acompanhar nossa live na próxima segunda-feira, a partir das 13h30, provavelmente, porque o jogo começa às 2. Ah, não, o jogo é 12h30? Não lembro exatamente. Bom, a gente anuncia direito.
Não, é às 14, 14 horas. 14
então joga às 14, então a gente começa a live 1h30, é isso aí. Bom, trivia do Marcelo é o nosso momento.
Oh, que belo, é a trivia do Marcelo.
Minha trivia hoje é uma trivia financeira. Quero saber dos senhores os 5 elencos com maior valor de mercado desta Copa do Mundo, antes, lógico, da Copa começar, né? Porque aí agora vai ter, vai valorizar, uns vão valorizar, outros nem tanto, né? Mas até então, quais são o top 5?
França.
Top 5? França, primeiro. França é exatamente a primeira seleção, com um valor estimado aqui de 1,5 bilhões de euros.
Bilhão, bilhão.
Brasil.
Bilhão, bilhão, bilhão.
Brasil.
Brasil não tá no top 5.
Não?
É.
É, amigo.
Final dos tempos.
Espanha.
Eu pensei que o Vini ia puxar pra cima.
Espanha é o terceiro colocado com 1,22 bilhão de euros.
Alemanha.
Ah. Alemanha é a quinta colocada com 947 milhões de euros.
Cara, por conta então, do Julian Álvarez, eu vou chutar a Argentina também.
A Argentina não está. Olha aí.
Inglaterra que... tá. Inglaterra tá.
Certeza. A Inglaterra são os... Cara, como pode, né? É, a Premier... Como que você fala, Viana? A Premier League é...
É uma ilusão. É uma loucura a Premier League.
Então, a Inglaterra está em segundo colocado nesse ranking, também deve ser 1,36 bilhão de euros. Falta o quarto colocado.
Holanda.
Não. Não está.
A Itália, não tá na Copa.
Só tem jogador genérico lá, porra. É. Não tá no nem estaria no ranking.
Caraca, bicho. Portugal? Ah, Portugal.
É, Portugal. Portugal em quarto lugar com...
Não, 1, João Neves, Vitinho, cara.
Zero tá bilhão de euros aqui.
Ó, então, eu tava aguardando pro final da rodada pra reclamar, mas eu não tô me aguentando, cara. Que já faz 70 jogos aí, já foram dois jogos de Portugal e o Marcelo ainda não chamou o João Neves de Jon Snow.
Mas calma, calma,
vamos ver. Não tô conseguindo lidar com isso.
Você não
quer deixar pra amanhã, mas...
Entendi. Amanhã a gente debate, porque vai ter o jogo hoje, e amanhã tem Domingote, Tucano. Amanhã também é dia de Domingote.
Eu assisti o primeiro episódio ontem.
E eu não assisti ainda. Olha só o que a Copa faz com a gente.
Vocês já assistiram o Game of Thrones dublado em português de Portugal? Porque de repente eles conseguem falar: olha o bastardinho lá da mureta. É o João Neves, porra, foda.
É o João.
Não sabe de nada. Bastardinho da mulher, traz ele aqui.
Sabe de nada. Caralho. Sabe de nada, caralho.
Sabe de nada, caralho.
João Neves. Não sabe de nada.
Este gajo não sabe de nada. Pô, foda demais. Pô, muito foda. Bastardinho me pega muito. Vamos de. Caralho. De top fãs aqui. Caraca, até perdi as vinhetas.
Top fãs do Marcelo Massoli.
Ó, queria mandar um abraço pro Alexandre Lenfers, que ele está lá na... Esqueci agora a cidade que ele está, mas ele está lá na Noruega, e ele participou da... Como que chama a remada aí, que eles têm um nome, né,
row,
essa remada?
Row.
E ele participou do maior row aí da até então aqui da torcida norueguesa, e ele mandou um vídeo aqui pra nós, e eu vou compartilhar aqui com vocês neste exato momento. Vocês estão vendo a minha tela nesse momento, então ele está lá. Lá, ó.
Olha aí a remadinha da rapaziada, hein?
Olha lá.
Olha aí.
Aí, garoto. Mas ele tá no que barco, situação. Mas não tá remando. Olha aí.
É, então.
É, mas é que sempre
folgado. Assim, né? Tá numa preguiçinha inacreditável, hein? Caraca,
tu que viu situação. Que tá dando briga, né? A Dinamarca tá reclamando que os vikings, na verdade, são eles, não são os noruegueses. Que palhaçada é essa de remar e o caralho?
Cara, nem tão na Copa, né? 1980, exato. Tão reclamando pra herança viking. Vai cagar.
A herança,
todo mundo sabe que viking de verdade tá em Osasco, ouvindo Blind Guardian e indo em show de metal. É isso que eles estão fazendo.
O grande viking, na verdade, a grande herança da viking da Noruega é o nome Valdemar, né? Inclusive aí.
Valdemar.
Bom, e excelente, é a banda Marcelo. De metal europeu, viu, Vidani?
Valdemar?
Valdemar.
Foda.
É, tô te falando.
Vamos lá, Tucano. Não,
era um conquistador.
Top fãs do Tucano.
Meu top fãs de hoje é especial pra uma das maiores fãs desse programa, que ontem eu conferi, assistiu todos os episódios, que é a dona Ju Russell. Minha olha progenitora.
Aí. Muito olha bom. Aí, mamãe Tucano, pô.
Assídua espectadora.
Coisa ótimo. Boa demais. Obrigado pela audiência, dona mamãe Tucano. Tamo junto.
Esse é o top fãs do Vidani.
Eu quero mandar um beijo pra Juliana Rocha, que mandou aqui assim, ó. Vidani, quero uma foto com vocês na ativação do Jovem Nerd Sport Clube na NerdCon. Beijos aí, anunciada a NerdCon, né, que vai rolar no segundo semestre. Espero que a gente seja convidado, né,
pois Juliana? É,
porque
isso que eu ia falar.
Do lado da Seven Kings, do lado.
Do lado, do lado, olha aí. Inclusive, né, pô, a gente fica um pouco receoso de não ser convidado, porque estamos ofuscando, né, rapaziada.
A gente... Mas, ó, Vidani, qualquer coisa a gente come lá no, na Seven Kings. Se a gente não for chamado, a gente fica lá isso. Perto. Sabe?
Quando a gente faz outro evento, nosso encontro do JNEC na Seven
Kings. Tem um show e você não conseguiu o ingresso? E aí você fica do lado de exato. Fora?
Passei por isso em 2006, Marcelo, no show do Sérgio Malandro, aqui em Araraquara. Uma tristeza.
Caraca,
porra. Nunca vou esquecer. Aí encontrei ele no dia seguinte na churrascaria. E aí falei, Serginho, não consegui no seu show. Ele falou, não conseguiu, cara? Então vou fazer pra você aqui. Ai, ai, ai. Ficou fazendo pra mim lá. Pô, muito foda, né? Beijo, Sérgio Malandro, meu ídolo. Tá? Não tem jeito.
Caralho.
É isso, gente. É com grande prazer que encerro a transmissão do Jovem Nerd Sport Clube. Trago aqui nosso apito final. Espero todos vocês no nosso próximo episódio. Alegria e tranquilidade. E até amanhã. Valeu. Esse foi mais um episódio do Jovem Nerd Sport Clube, editado por mim, Príncipe Vidani. Aí! Bora descansar, molecada. Coisa boa demais, sabadão.
Hoje vou ouvir Nerdcast RPG.
Mas agora o Habib é muito foda.